Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem a Frente Parlamentar da Saúde, juntamente com várias instituições e entidades ligadas à saúde, e membros do governo, do executivo, fizemos uma ação pela saúde, a Primavera da Saúde. Constou de uma manifestação simbólica em frente ao Palácio do Planalto, onde foi simbolicamente entregue à presidenta Dilma rosas, simbolizando a primavera. Tivemos audiência com o secretário executivo do gabinete da Presidência da República. Tivemos audiência com a ministra Idelis Salvatti. Viemos ao Senado Federal para uma conversa com o presidente Sarney, solicitando desta casa celeridade na apreciação e posterior votação da emenda 29. Essa emenda que para a saúde tem um significado enorme, inimaginável. Vai ajudar e muito resolver o subfinanciamento da saúde no Brasil. Todos nós sabemos, eu já falei aqui desta tribuna reiteradas vezes, a própria presidenta Dilma, numa entrevista na televisão, no programa Fantástico, também reconhece o subfinanciamento da saúde. Nós investimos 42% menos do que a Argentina investe na saúde pública. Portanto, existe essa consciência de que há uma necessidade de maior aporte de recursos para a saúde pública do Brasil, para a estabilidade do Sistema Único de Saúde. Evidentemente que o problema da saúde não é só o subfinanciamento, é principalmente o subfinanciamento. Mas nós sabemos que tem problema de gestão, nós sabemos que tem problema de evasão, de desvio de recursos, mas nós precisamos temporalizar as coisas. E o primeiro passo a ser dado é discutirmos exaustivamente o grave problema do subfinanciamento da saúde. E aí esta emenda chegou aqui. E nós vamos ter que discutir se nós vamos aprovar o texto enviado pela Câmara ou se vamos aprovar o texto original com a emenda do senador Tião Viana, que estabelece 10% do orçamento da União para a saúde, 12% para o Estado e 15% para os municípios. Nós precisamos discutir essa questão com seriedade, com profundidade, com responsabilidade que esta casa tem, mas nós precisamos definitivamente dar um rumo nesse debate, nessa discussão e tentar contribuir para estancar essa crise que já é crônica do subfinanciamento da saúde no Brasil. Eu sei que a área econômica do governo, tem dito que 10% ficaria difícil para o governo. E aí eu faço aqui uma sugestão. Vamos discutir fontes alternativas de financiamento da saúde? Que o governo envie para esta casa uma medida provisória do bem, encaminhando para aqui, para esta casa, para o Congresso, opções de financiamento da saúde, fontes alternativas, como, por exemplo, a contribuição do cigarro, uma tributação do cigarro específico para a saúde, já que o Brasil vende um dos cigarros mais baratos do mundo, já que o SUS gastou aproximadamente 300 milhões de reais o ano passado para atender as doenças provocadas pelo cigarro, atendendo até um apelo da Organização Mundial de Saúde, quando ela aponta que a elevação do preço do cigarro é um dos instrumentos utilizados para diminuir a adesão de novos tabagistas ao vício. Vamos criar esse imposto sobre o cigarro? Vamos criar a contribuição na bebida alcoólica para contribuir com a saúde? Vamos estabelecer 15% das multas de trânsito que sejam destinadas à saúde, já que atualmente nem um centavo é destinado para a saúde. E o Brasil, ano passado, o Sistema Único de Saúde gastou mais de 200 milhões com a internação de vítimas de acidente de trânsito. E, entretanto, nem um centavo das multas foi destinado para a saúde. Vamos discutir de uma forma responsável e pragmática, estabelecendo um percentual nos royalties de petróleo, também para a saúde. Vamos discutir opções outras, dentro de uma criatividade plausível, dentro de opções exequíveis, para que a gente chegue com recursos novos para a saúde. Eu acho que o governo, e foi uma sugestão que a frente parlamentar deu ontem lá no Planalto, que o governo chame as lideranças do Congresso, que o governo convoque a sociedade civil organizada para estabelecer um debate sério, franco, sobre financiamento da saúde. E aí sim, com dinheiro novo sendo captado pelo governo, eu acho que o governo pode sim e deve destinar 10% do seu orçamento para a saúde. Eu me posiciono contra a criação de novos impostos, ressuscitar uma CPMF, ao mesmo tempo que eu defendo a criação de tributação sobre produtos que são maléficos para a saúde do ponto de vista orgânico, mas também do ponto de vista financeiro, como é o caso do cigarro, da bebida e tantos outros. A gente precisa discutir a destinação de recursos do DPVAT. A gente precisa estabelecer uma contribuição para a saúde no preço das motocicletas. Mas por que isso? Pode até ser uma medida antipática. Não é. É uma medida racional, porque nós sabemos que a motocicleta hoje corresponde a 1/3 da frota de veículos do Brasil. Entretanto, corresponde a mais de 60% das solicitações de seguro por acidente. Quem frequenta hospital público de trauma, quem frequenta pronto-socorro, sabe o quanto corresponde no atendimento os acidentes por motocicletas nos grandes centros. Todos nós sabemos que a motocicleta substituiu o cavalo no interior do Brasil. Substituiu o cavalo, que era o meio de transporte para o homem do campo. E hoje, todo cidadão, toda cidadã do interior do estado adquire com facilidade uma moto, uma motocicleta. E aí vem os acidentes. E cada vez mais, os problemas da traumortopedia se acumulam nos corredores dos hospitais públicos, trazendo problemas sérios para o sistema de saúde pública. Portanto, eu acho isso plausível, exequível. São opções novas, são opções que a gente pode discutir e que o governo, numa reunião com as lideranças, com a área econômica, com o Ministério da Saúde, com a sociedade civil organizada, as entidades de classe, dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, das nutricionistas, enfim, de todos os profissionais que compõem esse universo de profissionais da saúde, se estabelecer um programa, se estabelecer um pacote de saúde para trazer dinheiro novo para o financiamento. Só não podemos ficar nessa passividade. Nós vivemos uma crise sem precedentes na saúde do Brasil. E a gente precisa atuar com firmeza. Chega de tanta morte, chega de tanto sofrimento, chega de tanta dor. Como é que nós poderemos capilarizar as ações da saúde, as ações governamentais da saúde, se a gente não dispuser de recursos para implementar os programas, para chegar lá no cidadão mais humilde, no mais distante rincão do Brasil, lá no Nordeste, lá no Norte, lá no Centro-Oeste, para a população mais carente. Portanto, senhor presidente, eu acho que esse debate deverá ser feito aqui nessa casa, nas comissões, mas eu acho que o governo precisa, sim, sinalizar, precisa mostrar a sua intenção, o seu desejo. Mas, com prazer, uma parte, a senadora Ana Amélia.
Senador Paulo Davim, eu, cada vez que Vossa Excelência fala sobre saúde, presto atenção redobrada pela experiência que, como médico, Vossa Excelência conhece profundamente essa matéria. E ao trazer ao plenário toda a mobilização que a Frente Parlamentar da Saúde realizou nesta semana em defesa da regulamentação da Emenda 29, me associo às suas preocupações. E esta casa não pode deixar sem resposta a essa aspiração da sociedade, das pessoas que, como disse Vossa Excelência, estão nos corredores dos hospitais aguardando o atendimento ou aguardando uma cirurgia por falta de anestesista, por falta de material cirúrgico e tantos outros problemas muito conhecidos de Vossa Excelência. A questão é que eu, como senadora municipalista, me preocupo muito porque hoje, no caso do Rio Grande do Sul, 100% dos municípios do meu estado aplicam mais do que os 15% determinados pela lei e mais ou menos uma média de 28% da receita líquida. Alguns, como o município de Panambi, que eu faço sempre referência, aplica 35% da receita líquida em saúde pública. Os municípios estão fazendo a sua parte. Concordo também plenamente com Vossa Excelência que não é possível penalizar de novo a sociedade com mais um tributo, uma volta de uma CPMF, que brilhantemente o nosso líder Francisco Dornelles falou, o curandeiro e a CPMF, que não é criando mais um imposto que nós vamos resolver o problema. E também concordo que é preciso um diálogo muito concreto entre o governo e o Congresso Nacional e a classe médica e hospitalar e o seu sistema de saúde para encontrar uma solução. Do jeito que está, não pode ficar e esta casa não pode se omitir. Parabéns a Vossa Excelência por trazer de volta esse tema aqui ao plenário do Senado.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. O seu aparte contribui muito para o nosso pronunciamento. E dizer, senhor presidente, que nessa manifestação, do que ouvi das pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, do Ceará, de todos os estados, do Rio Grande do Norte, meu estado, de todo o Brasil, eu ouvi e fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque o povo brasileiro abraçou o Sistema Único de Saúde, o SUS, como um patrimônio dele. Eu percebo que nos últimos dias nunca se falou tanto em saúde como se falou agora. A grande mídia pautou a saúde. O povo discutiu. Os políticos debateram. Só que agora nós precisamos afunilar o nosso debate para chegarmos à solução que toda a sociedade anseia. E para concluir, senhor presidente, apenas registrar que amanhã eu não estarei presente nesta casa. Já dei entrada, vou dar uma entrada na justificativa. Eu participarei da abertura do lançamento da campanha nacional de doação de órgãos, que acontecerá em Natal, no meu estado. Logo, o Rio Grande do Norte, que assumiu a liderança do Nordeste em transplante. Nós não só executamos o transplante, mas também nós fornecemos os órgãos captados lá no nosso estado para os estados vizinhos, para ajudar milhares de pacientes que precisam de transplante. Portanto, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.